Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem.
Eu sou a Marcela.
Eu sou a Gabriela.
Eu sou o Alê.
Eu sou o Eugênio. E a gente da Factual 900 vai hoje entrevistar o professor Celso Unzetti. E ele vai conversar com a gente e explicar como que tá a situação dos times brasileiros na Copa Libertadores.
Pois é, gente. Esse tema aí tá bombando e vamos ver no que isso dá.
Professor, cada vez mais os clubes brasileiros estão batalhando por uma posição dentro do campeonato sul-americano. Quando e por que os brasileiros passaram a se interessar tanto pela Libertadores?
Bom, eu acho que é uma questão... Nada é por acaso. Hoje se interessa mais por Libertadores porque o mundo ficou menor, né? Antigamente o foco de interesse do futebol era local. Na verdade era até estadual. O campeonato nacional no Brasil ele demorou para pegar, né? Oficialmente, o Campeonato Brasileiro é de 71, o que a gente tinha antes eram versões muito restritas. A Taça Brasil era uma competição muito parecida com a Copa do Brasil, eliminatória, regionalizada, com representantes, geralmente os campeões dos estados, né? Depois nós tivemos o Robertão, que nada mais foi do que uma ampliação do torneio Rio-São Paulo para mineiros, gaúchos, depois baianos e pernambucanos, até chegar no conceito de campeonato nacional, que é uma coisa historicamente relativamente recente. É coisa de 50 anos, né? O futebol aqui no Brasil já tem mais de 120. Então esse é um lado da questão. Hoje o mundo está globalizado. As distâncias são mais curtas, a gente tem informações. O futebol está internacionalizado. E é também um grande negócio. Esse é o segundo motivo, é a questão financeira. Eu acho que ajuda a explicar também o predomínio dos brasileiros na Libertadores. É uma questão financeira, nós temos mais dinheiro. Basta ver hoje como grandes jogadores de outros países da América do Sul jogam aqui. As eliminatórias desfalcam times brasileiros, dos Arrascaetas da vida, né? Então você tem a questão econômica. Na verdade, o Brasil faz com seus vizinhos da América do Sul, pela força da sua moeda e da sua economia, o que os europeus fazem com a gente. Hoje o futebol brasileiro é composto por jogadores desses países da América do Sul, que é o que dá para a gente trazer, veteranos e garotos. Então acho que tem todo um contexto que ajuda a explicar, né? Acho assim, do ponto de vista do interesse dos clubes e dos torcedores, acho que isso varia muito da região do país. Por exemplo, para um gaúcho, a Libertadores, até porque são vizinhos, né, ali do Rio da Prata, de argentinos e uruguaios, para um gaúcho talvez a Libertadores tenha tido um peso maior desde que o Grêmio conquista em 83. Para um paulista, certamente a partir da conquista do bicampeonato do São Paulo, em 92 e 93, e isso eu vivi. O próprio São Paulo naquele ano, o Tele Santana, que hoje é tão insensado, o Tele Santana botou um time reserva contra o Criciúma na Libertadores para poupar o time para um jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Tomou de 3-0 do Criciúma lá. Então isso é uma prova. O próprio Tele não gostava tanto assim da Libertadores. Ele passou a gostar quando ganhou. Então a gente tem um mundo totalmente mudado, né? O mundo está mais globalizado, está internacionalizado. Durante muitos anos o Brasil ficou de costas para a América do Sul, não só no futebol, mas principalmente no futebol, porque se achava tão melhor que os outros que não precisava ficar medindo o corpo. E por isso que tomava tanto pau de argentino e uruguaio, né? Na época o Uruguai tinha um futebol mais forte, eles foram os reis da Libertadores até meados dos anos 80, início dos 90, quando enfim começa esse processo que você detectou dos brasileiros darem a chamada maior importância para a Libertadores e para as competições internacionais em geral, né?
Quando a Conmebol ela aumentou o número de participantes para a Libertadores da temporada de 2017, o Brasil ele passou a receber duas vagas para participação de maneira direta e a Argentina uma. Essas vagas pertenciam ao México antes. É possível dizer que a Conmebol cometeu um erro e deixou a competição desigual, porque ela vai entregar mais vagas no Brasil, que desde então tem 7 vagas, sendo 5 diretas e 2 para pré-Libertadores?
É que é muito difícil, né? Porque quando você olha, por exemplo, o caso do Uruguai. O Uruguai, historicamente, tem 2 grandes times. Uruguai, o Peñarol e o Nacional. Eu acho que, sinceramente, o Uruguai tem até vaga demais. A Bolívia tem vaga demais, a Venezuela tem vaga demais. Eu acho que o critério tem que ser técnico, não geográfico. Uma coisa que eu faria, em vez de dar mais vaga para país de futebol menos relevante, era diminuir o número de clubes na Libertadores. Mas eu vejo que isso está na contramão do que é o futebol hoje em dia, né? A própria Copa do Mundo vai aumentar o número de países. Eles querem realmente matar a galinha dos ovos de ouro. O problema deles é fazer muito futebol. Porque fazendo muito futebol, ganha-se mais dinheiro. Com transmissões. E pensa-se pouco em qualidade, né? Em qualidade de jogo. Eu faria não só uma Libertadores menor, como faria menos competições pelo mundo afora. Eu não faria eliminatórias de ida e volta na América do Sul para não decidir nada. Eu consideraria as Copas continentais, Copa América, Eurocopa, como classificatórias para a Copa do Mundo, você já limpava as eliminatórias. Aliás, se você fizesse isso, você não teria a aberração da última Copa, que não tinha o campeão europeu, que era a Itália, né? Mas enfim, como eu não sou dono do futebol e a FIFA pensa em dinheiro, só em dinheiro, em vez da parte técnica, a gente vive essa atual realidade. Mas eu não acho que o Brasil tenha vagas de mais e os outros países do continente tenham vagas de menos. Eu acho que a Libertadores é que tem clubes demais. Uma Libertadores com 24 equipes, um pouquinho mais do que as tradicionais 16 lá dos tempos em que iam só os campeões de cada país, mas com 24 equipes acho que estaria bem ajeitadinho.
Antes, o campeão da Copa do Brasil ele recebeu uma premiação maior, sendo que ele levava 90 milhões de reais. Atualmente, teve uma reinserção aí de verba e o campeão da Libertadores ele passou a levar 140 milhões de reais. E a Copa do Brasil também é disputada em formato mata-mata, assim que nem a Libertadores. Você acredita que com essas mudanças de valores, com essa maior injeção de capital na Libertadores, é possível que alguns clubes brasileiros eles chutem para escanteio a Copa do Brasil?
É, eu acho que esse é um problema, principalmente dos clubes que têm condições de ganhar as duas, né? Casos hoje, para ficar nos brasileiros, do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Os demais, essa dividida não é tão óbvia assim. A maioria dos times que não estão na primeira prateleira, eles talvez priorizem a Copa do Brasil, porque ela é mais acessível que a Libertadores, né? Talvez o Fluminense também eu incluiria já nesse quarteto aí, não porque está rico, mas porque está jogando bem. Então, fora esses, os demais também vão ter a questão prática, né? A questão de que é muito mais acessível você pensar num título de Copa do Brasil do que de Libertadores. Assim como é mais acessível o título da Sul-Americana do que o da própria Libertadores. Acho que aí entra uma escala também de possibilidades, né? Não é só uma questão financeira, é também uma questão técnica. Acho que esse dilema aí entre Libertadores e Copa do Brasil só vai existir para os clubes realmente de excelência. Aqueles que podem conquistar tanto uma quanto a outra. A maioria dos mortais, fora os clubes milionários, para eles é mais palpável um título de Copa do Brasil ou de Sul-Americana, né? Eu acho que isso aí não tem mudança no valor a ser pago que mude. Isso daí você trabalhar com aquela planilha de começo de ano com as suas perspectivas, com as suas possibilidades, né? Eu acho que isso acaba falando mais alto. Não é só uma questão de escolha, é uma questão de até onde você, em tese, pode ir.
Celso, a mística da Libertadores entre os torcedores brasileiros afeta a maneira como os clubes veem a competição?
Eu acho que influencia diretamente, né? É muito claro que o título sul-americano é mais importante que o título nacional, que, por sua vez, é mais importante que o título estadual. Eu acho que isso está muito claro na cabeça dos torcedores. Até a própria Copa Sul-Americana começa a ganhar um peso maior aqui no Brasil. Demorou um pouco mais, mas ela já faz parte do calendário. Ela é desejada pelos clubes, principalmente aqueles que não têm os times de primeira linha, né? Que possam almejar o título da Libertadores ou um título nacional. Já encaram a Copa Sul-Americana como uma boa possibilidade de acalmar a torcida. Foi assim com o São Paulo na decisão do ano passado. Já tinha sido assim com o São Paulo em 2012. O último grande título mais significativo do São Paulo é de uma Sul-Americana, né? Então a gente vive um outro momento. Eu acho que isso é muito claro para os clubes. A prioridade é a Libertadores e alguns até enxergam a Libertadores como o máximo título possível de se alcançar. Uma vez que no Mundial, contra os europeus é muito mais difícil. E agora com esse novo Mundial da FIFA, com 20 e tantas equipes, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu acho que a tendência é cada vez a Libertadores ser encarada como o máximo, o ápice. Na prática, é o máximo que um clube do nível sul-americano pode alcançar.
Nas últimas 4 edições da Libertadores, o Flamengo e o Palmeiras foram os campeões, e ao lado de outros times brasileiros são os fortes candidatos para ganharem novamente. Você acredita que esse cenário possa sofrer alguma mudança nas próximas temporadas?
Eu acho que vai depender muito de como funcionar a injeção do dinheiro nos clubes de outros países. Recentemente a gente tinha principalmente o Boca e o River muito fortes. Isso não era por acaso. Era o dinheiro da televisão que tinha entrado para eles. Aquela política do futebol para todos. Houve uma mudança na política na Argentina. Inclusive o presidente Maurício Macri, o presidente da República, era o presidente do Boca Juniors, né? Então houve uma situação muito especial ali. Como houve injeção do dinheiro do narcotráfico em clubes colombianos num outro momento. Eu acho que vai depender muito da situação econômica dos outros países. Enquanto houver o abismo econômico entre Brasil e os outros países da América do Sul, haverá também essa discrepância em campo. Eu acho que os clubes de outros países até se superam nesse sentido. O Barcelona de Guayaquil, por exemplo, tem feito boas campanhas na Libertadores, eliminando brasileiros, inclusive já chegou a eliminar clubes brasileiros muito mais ricos. O Del Valle agora já é uma realidade na América do Sul. Dentro do Brasil a gente tem entre os ascendentes o Atlético Paranaense, mas eu não vejo um movimento para dar uma guinada nisso. Eu acho que fatalmente, nesse ano, por exemplo, é razoável pensar que nós tenhamos entre 2 e 3 brasileiros entre os semifinalistas.
A reintrodução dos times mexicanos ou mesmo uma competição conjunta com a CONCACAF, como vinha sendo especulado, seria uma maneira de aumentar ainda mais o prestígio da competição e equilibrar as forças com os clubes brasileiros, tendo em vista que a Liga Mexicana e a MLS, que são campeonatos de um nível muito mais alto do que a maioria das ligas sul-americanas?
Eu gosto da ideia. Eu acho que se nós aqui na América do Sul temos a tradição, o know-how de jogar futebol, a América do Norte tem o business. Eles sabem como fazer as coisas bem feitas. Né? No meu mundo ideal, a CONCACAF e a CONMEBOL seriam uma coisa só. O continente é um só. Eu participo de grupos de discussões aí que tem hondurenhos, salvadorenhos, costarricenses, e lá a paixão é tão grande quanto aqui. O México tem um campeonato estruturado, os Estados Unidos a gente nem precisa dizer do poderio que eles têm, o próprio Canadá em tudo que quer entrar faz bem feito. A próxima Copa do Mundo vai ser disputada nos 3 países da América do Norte, né? Então eu acho que em condições normais, CONCACAF e CONMEBOL deviam ser uma coisa só. Mas vai convencer os dirigentes disso, principalmente porque são duas das confederações onde tem mais casos de corrupção, né? Os casos averiguados de corrupção passam pela CONCACAF e pela CONMEBOL. Então não tem o interesse financeiro disso. Mas eu acho que como negócio, encarar a América como uma coisa só seria muito interessante. E do ponto de vista técnico, foi uma pena a saída dos mexicanos. Porque quando eles saem, e saem com razão, porque também tem aquele dilema que se ganhasse a Libertadores não podia jogar o Mundial, porque afinal eles eram da CONCACAF, eram convidados na CONMEBOL, os mexicanos representavam a terceira força do continente. Era Brasil, Argentina e México. O mexicano já jogou final de Libertadores, já deu muito trabalho em grupos de disputa. Eu acho que foi uma pena, principalmente os mexicanos saírem. Os Estados Unidos têm uma liga forte. E também eu acho que estava na hora da gente olhar com mais carinho o futebol. Eu acho que tem países aí que mereceriam pelo menos um representante numa competição continental. Nos casos da Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, tem um futebol constituído ali. E a gente às vezes esquece, né? São países que já disputaram Copa do Mundo, são países com tradição também de clubes, sim. O Botafogo do Garrincha já nos anos 50 jogava na Costa Rica contra o Saprissa, contra clubes aí que poderiam ser resgatados, para a gente ter um entendimento mais continental do futebol de clube.
Então é isso. Muito obrigada, professor Celso, e a todo mundo que ouviu até aqui.
E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, acompanhem a gente, @Factual900, em todas as redes sociais.